Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros. De novo não tem o Du pra fazer aqui o E, mas tudo bem.
Puta que pariu, você falou bem-vindos, estourou no meu ouvido.
Agora
eu dei um tilt pra trás.
Acorda, menina.
Graça.
Eu vou maneirar. Esse que você fala é o Baço. Eu tô aqui na companhia de excelentíssimas mulheres, começando pela senhorita Domênica Mendes.
Olá, gente. Voltei, estou de volta. Hahaha. Durmam com essa. É isso.
E conosco aqui também está a dona Janaína Bianchi.
Oi, pessoal. Obrigada pelo convite.
E a escandalosa da Larissa Siriani.
Não sei do que você está falando, eu falo super baixo.
Quem te conhece de como mulher.
Oi, meninas, tudo bom?
Blogueirinha, né?
Recatada e do lar. Muito blogueirinha.
Ai. Eu sempre.
Bem, eu reuni essas pessoas daqui hoje pra gente poder falar sobre uma noveleta. Não sei, a Janaína, que manja mais dos gêneros literários, vai falar pra gente o que é.
É,
que é
uma novela.
O Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero, ou Siviero, não sei.
Acho que é Siviero.
O livro, a gente tem problemas com o nome.
Tudo bem.
É assim mesmo.
A gente lida com palavras escritas.
É.
O fato da gente ser podcaster é só um detalhe.
É.
Essa novela, ela foi publicada pela Dame Blunt. Vocês podem adquirir ela lá pelo site da Amazon. Né? Só versão em e-book, por enquanto. Não sabemos se vai ter ainda uma versão física ou não.
Ai, pelo amor de Deus, por favor.
Queremos.
Nossa, faz um catarse.
Nunca
faz um catarse desse livro, gente. Bota umas ilustrações. Eu pago, por favor, eu ajudo a organizar. Eu quero ter isso na minha estante. Por favor.
Eu sou a favor. Apoia.
Começa que é o Alto da Maga Josefa. O fato de ser o alto, você já consegue imaginar algumas coisinhas do gênero. Eu gosto muito, e é difícil a gente conseguir encontrar que esse gênero alto, né? Tipo, acho que o que eu conheço foi só o do Gil Vicente, lá do Arca do Barco do Inferno. Imagino eu que a Larissa, que gosta de literatura portuguesa, deve ter visto alguma coisa, ou não, não sei.
Eu nunca li. Apenas conheço, porque eu sou esse tipo de pessoa.
Eu queria ir pro vestibular.
Mas acho que o pessoal talvez conheça melhor o gênero pelo maravilhoso Alto da Compadecida.
Ah, nossa, minha vida, meu Deus.
Acho que a gente podia fazer um pouquinho a comparação com o Alto da Barco do Inferno e com o Alto da Compadecida. Acho que o pessoal sabe mais, porque segue bem aquela estrutura, né? São vários atos, são vários... tipo, de visões, assim, tipo, de ceninhas, né? Acho que quem que assistiu Alto da Compadecida na versão televisiva sabe que teve vários causos do João Grilo e do Chicó, né? Até chegar no grande finale, né? Então, não foram várias histórias. E acho que é muito legal esse sisteminha que ela escolheu pra poder falar de um monte de figuras mitológicas, folclores, lendas urbanas, não sei o que mais, né?
Cara, e que ideia genial, né? Porque poderia ter sido uma coletânea de contos de aventuras dos personagens, sim, né? E ela escolheu Alto, né? Eu achei isso muito, muito legal. Mas eu vou falar a verdade, assim, só caiu minha ficha do que era o tal do Alto quando o Rodrigo chegou pra mim e falou: então, e o Alto da Compadecida? Eu... sabe, eu... é, mas, né? Aí eu... porque, cara, aí eu comecei a entender o porquê que eu tava me envolvendo tanto com a leitura e eu tava altamente responsiva, sabe? Enquanto eu tava lendo, assim, muitas emoções. Eu conversei com os personagens, eu ri deles o tempo todo, assim, muitas...
Fazia o bico.
Nossa, muita interatividade assim com o livro, coisa que eu não conseguia fazer assim há alguns meses, pra falar a verdade. Então, acho que tudo isso também tá muito ligado à forma como é apresentado, né? Por ser de uma maneira bem teatral, de ser tudo dividido em várias cenas. E quando eu li, mas aí eu não vou me lembrar muito bem da história, eu me lembro das sensações de quando eu li O Alto da Barca do Inferno, quando eu era adolescente ali e tal, ainda que na época eu fazia teatro, então tinha todo esse lance também de interatividade que eu conseguia desenvolver com um livro, sabe? Então funcionou muito bem, eu achei muito legal a Pauli pra esse lado, né, ao invés de colocar uma coletânea. Ficaria muito legal também, mas eu acho que ficou tão interessante. Agora, se é porque é vinculado também com a cultura do Nordeste e tal, eu não sei, né?
É o que eu ia falar. Eu ia falar que exatamente por isso, pra mim, eu não consigo imaginar esse livro de outra forma. Assim, você tá falando que ele poderia ter sido uma coletânea de contos, mas eu não sei. Tipo, talvez porque quando eu comecei a ler eu já tava com essa expectativa do alto. Talvez porque, né, mesmo não conhecendo muito do estilo, você tem essa... Ele falou da referência do Alto da Compadecida. Foi o link imediato. Sim. Que eu formei quando eu tava lendo. Foi, assim, uma coisa que puxou minha memória afetiva mesmo, assim. Porque é um dos meus filmes preferidos. E eu não consigo imaginar esse livro sendo contado de outra forma. E foi... Eu achei que foi um casamento tão perfeito de forma com conteúdo.
Nossa,
sabe?
Sim.
Porque eu acho que se ela tivesse escolhido qualquer outro caminho, ia ficar faltando alguma coisa, ia ter um toque de alguma coisa que eu ia terminar e ficar tipo, nossa, foi muito bom, mas eu tô sentindo que faltou alguma coisa. E pra mim foi exatamente o oposto, assim, eu terminei com essa sensação de, cara, esse livro me contemplou de todas, essa novela, né, me contemplou de todas as formas que ele poderia ter me contemplado.
Essa sensação que você teve, Lari, também foi a mesma minha. Eu falei, putz, como é bom quando você vê que alguém conhece a história e sabe vários tipos de narrativa, pra pessoa ter conseguido casar perfeitamente o conteúdo com a forma. Falou, agora eu super concordo com você, realmente. A Paola sabia o que ela queria fazer e sabia como apresentar essa história pra gente. Acho que é por isso que pegou. Sim. Tão forte assim o livro.
É, eu tive o prazer de acompanhar o livro, né, sendo escrito e tal. É, a ideia, nascer e tudo mais. E é engraçado que, assim, a intenção da Paola era fazer um fix-up, né, que é no modelo, por exemplo, do Neon Azul, né, do Eric, que são esses contos que se entrelaçam e tudo mais. E assim, eu lembro da gente dela não falar sobre isso, mas sabe quando o negócio acho que tá tão interiorizado assim na nossa cabeça, né? Tá tão já marcado, que foi uma coisa meio muito sensível assim da parte dela de tipo capturar isso e colocar no papel e depois falar, nossa, sabe? É isso, era um alto, entendeu? Tanto que o título original não era o alto.
Era isso o tempo
Sim,
todo, né?
Sim, exato, era isso o tempo todo. Sabe quando, tipo assim, alguém te fala um negócio e daí... Aí a pessoa, não era isso, não. É claro que é, sabe? Tá aqui, só não viu, sabe? E eles, acho que depois que chegou na Dummy, que daí eles chegaram à conclusão do alto e tal.
Que mole pergunta, qual era o título original? Só porque eu fiquei curiosa.
Agreste Fantástico era o nome da... Talvez da série... O primeiro conto que ela publicou, porque... Eu não sei se vocês sabem, mas ela publicou... Foi assim, ela escreveu os contos, né? Os capítulos, por assim dizer, né? Do Fix Up. E quando ela ainda não tinha escrito todos, quando acho que ela tinha uns 3 ou 4 escritos, teve o Encontro Irradiativo lá em São Paulo. E ela resolveu imprimir um folhetinho, um livretinho com o primeiro conto, né? Pra, tipo, mostrar pra galera, pra, sabe, fazer meio que um contato com a galera e tudo mais. E esse primeiro eu lembro que chamava Conjurações e Terra Seca. Eu gosto muito do nome, inclusive.
Que nome bom.
Muito bom.
Pois, eu não lembro. Aí depois eu acho que assim, ficou meio que sem nome. E aí só depois que foi pra Dummy, e aí entre alguns nomes, né, escolheu o seu alto e tal, que eu gosto muito.
O gênero alto, ele tem essa questão de ser meio, assim, moralizante, né? Tipo, assim, olha, tem uma certa moral a ser defendida, né? E todos os causos que eles foram pegando durante os 8 causos que tem, Toninho e da Maga Josefa trabalhando juntos, você pode ver que tem sempre um caso assim, né? Estão lutando contra sei lá, a múmia, ela é tipo meio que a avareza, sei lá, a história do dragão, a gente podia pensar que é a ira, que são dos aldeões que estão querendo pegar eles, a vampira, ela é o alcoólatra, então você podia colocar tipo na gula, né? Que é consumo excessivo, então... Todos eles parece que tinham um certo que, assim, tipo, moralizante, meio que... Os bichos ruins que a gente tá combatendo, né, não são só bichos ruins, né? Tipo, é quase como se fossem personificações de coisas que a gente acha errado.
Uma grande metáfora, né?
Sim.
E aí eu fico pensando, assim, falei, cara, não ia... Eu gosto muito do Neon Azul que o Eric fez, eu acho que fez como eu nunca tinha visto antes, né? A gente já li bastante coletânea de contos e nunca tinha visto um embaralhamento tão bem feito quanto o Eric fez. Só que eu acho que ainda assim, o embaralhamento, se ela fosse fazer uma coisa de contos, eu não sei como é que ia ficar esse lance todo da, sabe, desse lado assim mais moralizante, assim, uma coisa assim, maior, né? Então, fora que daí, se fosse fazer algo também no estilo do Eric, tem que ter mais personagens, né? Tipo, pra ficar mais interessante, né? Pra não você não achar que tem uma coisa meio que embaralhada, meio que eles são meio independentes, né? Porque se for fazer a mesma estrutura com os mesmos personagens, você coloca isso no enredo linear, né? Você não precisa ficar embaralhando as coisas. Então, acho que é, sabe? Por isso que eu fico pensando, eu não consigo imaginar outra forma pra colocar pelo estilo dos contos que ela colocou, né? A não ser que fossem ligeiramente diferentes, né? Mas, putz, eu achei fantástico. Fantástico, fantástico mesmo.
Eu não li nenhum azul até hoje, eu tô tão errada.
Eu
aqui o vídeo falou, nossa, que incrível, né? E
deve ser maravilhoso.
Tá bom, né? Mas assim, eu até fiquei pensando nessa questão de... É um alto, mas, por exemplo, quando eu me referenciei ao fato, né, de que poderia ser uma coletânea, vamos considerar que é uma história inteira que ela conta ali, né? E poderia, de fato, ser... Claro que seria montado de uma outra forma, escrito de uma outra forma, mas poderia ser uma coletânea. E aí eu fico pensando se ele foi feito nessa forma de alto... Né, que é essa forma mais teatral e cada capítulo ali é um caos diferente e tudo mais, por ser uma questão da região do qual ela trabalha, né, que é o Nordeste brasileiro, ou se, se isso influenciou ou se não, porque assim, quando a gente fala o Alda Compadecida, a gente automaticamente lembra do pessoal do Nordeste, né? Mas eu não sei se é uma coisa específica, entendeu? Tipo assim, existem autos de, sei lá, baseados em histórias que acontecem em São Paulo, no Rio de Janeiro, sabe, sei lá, na Bahia, no Rio Grande do Sul? Eu não sei, entendeu? Eu não sei muito bem como é que é. E aí eu até fiquei pensando nisso, e aí até queria perguntar, porque eu acho que a Jana talvez vai conseguir saber um pouco mais desse negócio, porque ela que entende gênero e tal. Porque o Neon Azul, pelo que eu conheço, assim, pelo que já me falaram, ele é fantasia urbana. Certo?
Isso, fantasia urbana.
Vai parecer uma pergunta digna de Domênica falando que fantasia urbana era urbana porque não era rural. Mas olha só.
imagina.
Se não fosse em forma de alto, né, relacionando essa questão da região Nordeste, poderia ser considerada uma fantasia urbana? A história, então, porque ela se passa nessa região ou não?
Boa pergunta. É uma classificação, qual a palavra? Meio incerta, meio borrada. Eu li, como eu gosto bastante de fantasia urbana, eu li uma coletânea que saiu nos Estados Unidos há uns anos, assim, acho que já há uns 6 anos, que era sobre fantasia urbana, mas num contexto um pouco mais menos comercial e mais filosófico do negócio, em que ele considerava, a organizadora da coletânea, ela considerava fantasia urbana tudo aquilo que se passava ao redor de aglomerações humanas, né? E aí isso, inclusive, contemplava, por exemplo, alguns contos tipo, sabe, ambientação de Mistborn, assim, que é meio... Não é medieval, mas também não é urbano contemporâneo e tal. Algumas vilas e civilizações diferentes e tudo mais. Nesse sentido, eu acho que sim, porque a história se passa ao redor de um núcleo ali de vilarejos e tudo mais. Mas se você for pensar que a gente pode quebrar, né, sempre esse gênero em subgêneros, né, de nicho e tudo mais. E, por exemplo, apesar do AJ sempre me zoar, porque uma vez no episódio do podcast eu falei fantasia rural pra um conto que eu tenho lá que se passa no interior de Minas, o Enéas Tavares, por exemplo, que estuda fantasismo e tal, já usa o fantasia rural, né? Então, na verdade, eu acho que assim, se a gente fosse...
Nossa, lá, Domênica, pronto. Fantasia pedido, rural. Viu? Tá pra você.
Olha
agora.
Aí, viu, gente? Existe fantasia rural.
Beijo.
Obrigada, Enéas.
Se a gente fosse falar... Eu falaria alguma coisa tipo fantasia sertaneja, sabe? Fantasia da Agreste, sabe? Tipo, seria uma coisa meio diferente, porque não tem, entendeu? Então é como se a gente pudesse criar um novo subgênero.
Mesmo porque a gente associa o urbano como uma coisa de cidade grande, mais vinculada a essas regiões que a gente tá, né?
Eu queria falar, eu acho que existe uma questão também de, tipo, do Nordeste como quase uma área, uma coisa meio mística.
Sim, pra gente também.
Tipo, porque se você for pra pensar, tipo, a gente que mora aqui nos grandes centros, tipo, pra mim, É, como uma pessoa nascida e criada em São Paulo, mesmo sendo, por exemplo, a área que eu moro é a área, entre aspas, rural de São Paulo, é, eu não tenho a menor noção de como deve ser a vida no sertão. Então, tipo, existe uma, de um certo modo, uma mística em torno disso, sabe? Sobre, tipo, é, como é lá, quais são as lendas que eles contam, que são muito diferentes que a gente escuta aqui, uma, a maneira de vida, tipo, parece uma coisa tão distante da nossa realidade que isso por si só já coloca uma camada de... De fantasia por cima,
é, mas
né?
A gente tem que lembrar também que...
Não, e que genial que ficou a sacada de colocar no Nordeste. Uhum. Eu não sei a origem da Paola, não sei se ela é da região.
Não é. Mas o que aconteceu... Vou contar como é que surgiu a ideia. A gente tava conversando no CAF, né? O Clube de Autor de Fantasia. É, entre uns amigos, num chat e tudo mais. E aí eu tinha encontrado um artigo de uma mulher, uma americana... Que ela tinha feito uma pesquisa acadêmica real, oficial, tipo assim, achei no Google Academics, sobre a ficção científica com ciborgues no México e a correlação disso com, tipo, alguma coisa da história do México que não vou saber falar, né? Porque, assim, na época eu li, mas não lembro o que era. Então, era, tipo, tinha toda uma simbologia, os ciborgues no México, blá, 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 blá. E aí... A gente no chat começou a falar assim, cara, nossa, que legal, né? Tipo, uma mulher americana. E ela tinha umas pesquisas também no Brasil. Eu não vou lembrar também o que era, mas era alguma coisa assim. Tipo assim, vampiros no Brasil. Era alguma coisa assim que ela fazia uma análise das obras que já existiam, acho que do Bianco e tal. E aí a gente começou a falar, nossa, que doido, né? Tipo, é, a moça lá dos Estados Unidos veio fazer pesquisa no México, pesquisa no Brasil e tudo mais, né? E aí a gente começou a falar assim, não, mas imagina uma fantasia no Nordeste. E aí a Paola começou, tipo, a praticamente escrever um mini conto direto no chat, assim. Que era a Josefa num galho de cajueiro, com um caju pendurado. Eram os trolls do Agreste, não sei o que lá. E aí ficou todo mundo enlouquecido, né? Aí todo mundo assim, ah, imagina que em vez de o cavaleiro tem o tipo, um mocinho dela. Ah, é, o Toninho, o caçador de demônio, não sei o que. E aí foi criando, tipo assim, alvivaço, entendeu? É, meio que em cima dessa brecha de, tipo, não existe, ela criou, putz, e, assim, pesquisou pra caramba, assim. Inclusive passou por uma autora do Nordeste, que é a Soraya, né, vocês conhecem. Ela avaliou o livro lá na Dami e tal. Mas foi mais ou menos essa origem, assim, porque isso não é uma ambientação que, apesar de muito rica, inclusive porque eu ia falar agora de pouco, que o Nordeste, apesar dele ter essa aura de misticismo pra gente, que não é de lá, ele é uma região muito mágica, é uma região muito conectada à fantasia, né? Vide o Alto da Compadecida, outros clássicos, Suassuna e tudo mais. Então, tem bastante isso. E assim, claro que a gente tem uma blindagem aqui sobre o que é produzido lá, mas no contexto contemporâneo da fantasia, tem nada ou quase nada, entendeu? E aí a Paola surgiu com essa ideia.
Você falou aí a respeito, também eu fiquei lembrando de quando eu estudei o Grande Sertão Veredas na faculdade, que ele entra... Acho que não tá ainda, não chega até o Nordeste, porque acho que vai até o sertão ali da Bahia, né, de Minas Gerais até a Bahia, acho que não sei se contempla a região ali, que ela tá, pelo menos a Paola tá escrevendo mais pra cima, né, tipo Pernambuco, mas que os alemães que ficaram fascinados, né, pelo Grande Sertão Veredas, chegaram a vir pra cá pra estudar, que eles queriam saber que lugar místico e mágico era aquele sertão que o Guimarães Rosa tinha criado, que pra eles tinha sido criado completamente da cabeça do Guimarães, porque eles não acreditavam que poderia existir um ambiente daquele, né? E eles chegaram a vir pro Brasil, tudo, foi escrito daí, tipo, teses também, tipo, dissertações e teses de doutorado sobre o Grande Sertão na Alemanha, essa pessoa estudou muito a obra lá, porque também tinha esse ar, tipo, de misticismo e também esse ar, tipo, muito rico pra caso de fantasia. Apesar de ter um toquinho ali, tipo, de misticismo dos acordos do diabo, mas, né, não é tão abertamente, assim, tipo, fantasia quanto tá aqui o Alto da Maga Josefa, né?
Fugindo da questão de gênero, mas falando mais sobre histórias que se passam em determinadas regiões do Brasil... Eu sempre tive bastante dificuldade de ler obras que eram vinculadas ao Nordeste brasileiro, principalmente porque na escola as obras que são clássicas, elas são normalmente de períodos que contam E histórias são muito tristes, né? Então, sei lá, uhum. Por exemplo, de Vidas Secas, que é um dos traumas, assim, da minha vida. Enquanto obra é simplesmente magnífico, é maravilhoso, mas, cara, não tem como você ler aquilo e não ser transformado pelo soco no estômago, né, da desumanidade que aquelas pessoas passam. Elas são submetidas por diversos fatores, né, que são naturais e são políticos e sociais, etc e tal. E aí, eu, por exemplo, sempre cresci com essa ideia de que, poxa, eu quero conhecer outras regiões, mas caramba, né, por que que tem que mostrar, sabe, tanto sofrimento, tanto tarará? E aí, pelo incrível que pareça, é que esse livro, ele tem toda a questão, né, do Nordeste, então, desde a ambientação, a parte das falas, como são estruturadas, cara, assim, é perfeito, até fiquei surpresa por saber que a Paola não é de lá. Eu ria horrores, porque eu vi ali nas palavras a forma como a sogra da minha cunhada se expressa, porque elas são do Nordeste, então assim, é engraçadíssimo as gírias pra mim, sempre foi, né, então foi curioso, eu me diverti, casou muito bem comigo e tudo mais, e é uma história que é bem humorada até, sabe, tem a parte também... Né, que é trabalhada a questão da humanidade e questões de importância, como, sei lá, fome, miséria e tudo mais, o sofrimento mesmo, que é bem típico ali da região, mas isso não é forçado, sabe? Isso é só uma coisa que está presente ali, porque sim, isso existe, mas não é o foco da obra, pelo contrário, é exatamente o oposto daquilo, sabe? E isso eu acho que até rompe um pouco, assim, falando mais da minha experiência de leitura, do lance do misticismo, sabe? Vai além, assim, é mais uma humanização desses personagens, né, e automaticamente também das pessoas que vivem naquela região, principalmente pra gente que vive em lugares muito privilegiados e muito diferentes e com muito mais acessibilidade em várias coisas, e justamente por causa disso a gente tem uma visão completamente, né, negativa com relação a determinadas regiões do país, sabe? Então, no final das contas, assim, a hora que eu terminei de ler, eu falei, olha... Uau, eu me diverti muito, né, eu me envolvi muito, mas eu também consegui achar finalmente uma obra escrita atualmente com assuntos importantes de uma forma bem construída e divertida e que quebrou preconceitos, né, até com relação à própria literatura que é produzida ou que literatura que se refere ao Nordeste do Brasil, sabe, então, caraca. Eu tô apaixonada pela Paola, assim, sabe? Tô apaixonadíssima.
Ela é maravilhosa.
Por favor, gente, lançar mais coisa. Aliás, a Paola, ela talvez não seja pronta agora, né, pra voltar a escrever. Não sei como é que é o processo de escrita dela, mas editora Dame Blanche, vamos fazer um catarse desse negócio, por
escreve
favor,
mais.
Sabe?
Eu vou
por
prender favor. Ela num quartinho.
Mas acho que é exatamente por isso que você falou.
Não,
o que vocês acham?
Eu acho que é um sentimento mais de gratidão mesmo, sabe? Eu tava precisando de uma obra que me colocasse pra cima. Sabe? Mas sem forçar a barra, e ela conseguiu. Sim. E a gente tá passando por uns tempos bem difíceis, então foi uma baita de uma obra, sabe? Não foi fácil, então é mais um sentimento de gratidão mesmo, assim. Eu acho que eu entrei uma leitora e eu saí dele uma leitora melhor, sabe? Uma pessoa também melhor. Eu gosto muito quando livros me trazem essa sensação de crescimento, assim, amadurecimento. Acho muito importante.
Dois personagens principais, que são o Toninho e a Josefa. Quando eu comecei a ler a obra, já tem o título A Maga Josefa, né? Então eu já sabia que ela ia ser a personagem pra mim principal, mas a gente começa com a história do Toninho. E aí eu olhei e falei, ué, sabe?
Sim.
É um grande indicativo, sei lá, 90% das vezes, o seu personagem principal é aquele que você acompanha desde o início da história. E aí já começa com o Toninho, ele iniciando a primeira vez que ele vai exorcizar um demônio e tudo mais. E aí tem toda a apresentação dele e tudo, eu falei, mas, tipo, a Maga Josefa vai ser coadjuvante, né? E
dá nome pro negócio?
E aí eu fiquei assim, tipo, meio até confuso, assim, mas eu gostei muito da apresentação do Toninho. Achei só que deu mais destaque pra apresentação dele do que da Maga Josefa depois. É quando a gente conhece ela, a gente tem muito sobre ela, né, ao longo de todos os causos, mas a gente não tem uma apresentação formal dela. O do Toninho não, né, a gente tem ele, tipo, criança, os pais dele são caçadores, ele ganha a peixeira dele, que, como o AJ escreveu no Twitter, né, o que que é Excalibur perto da peixeira do...
da peixeira.
Do Toninho. Eu achei, assim, fantástico. Assim, eu me apaixonei de cara pelo Toninho. Eu falei, puta que pariu, cara. Que
Papai,
demais.
Só deixa eu te fazer uma pergunta bem íntima.
Nossa.
Eita. Assim na frente de todo mundo?
Briga intimidade conjugal. Te deu um certo cagaço quando você começou a ler esse livro com a história do fantasma no primeiro capítulo?
Não deu. Eu sou cagão pra história de terror, mas ali não...
Não deu? Porque por um momento não. Eu falei, gente, será que será um livro de terror barra suspense? Suspense juvenil, sabe? É isso que dá quando a gente não,
não.
Vê
foi, tipo,
de nada.
É uma pegada meio Supernatural, né? Tipo, tem um fantasma ali, mas é, tipo, é um negócio de ação, né? Eu vou combatê-lo, ele não vai vir aqui me matar, sim, sabe? Tipo, então...
Inclusive, eu achei uma história de origem muito parecida com Supernatural. Eu achei muito, tipo, algo que eu poderia ter visto em Supernatural.
Sim, Supernatural do Sertão.
Que demais.
É, você falou desse negócio das apresentações, mas eu percebi isso de uma maneira diferente, assim. Porque eu tava pensando aqui de que maneira que eu ia colocar isso, porque eu fiquei pensando, tipo, porque ao mesmo tempo é... Tipo, é a história da Josefa, mas não é a história da Josefa, sabe? Eu acho a escolha do Toninho como protagonista também muito acertada, porque eu acho que constrói um interesse maior da gente com relação à Josefa, e o que torna ela essa personagem que você se apega, essa personagem que você quer descobrir mais sobre ela, é exatamente porque você sabe nada sobre ela. Porque ela chega meio chegando, e aí ela fica ficando, e ela, tipo... Você ajeita ali na sua vida e você fica tipo, caralho, o que que tá acontecendo? Não sou essa mulher, o que tá acontecendo? E você tem esse tempo de se identificar com o Toninho antes disso, porque ele é tão humano quanto chega, né? Tipo, ele vem dessa família de caçadores, que eu achei fantástico esse backstory dele, que, de novo, pra mim foi uma coisa que despertou muito essa memória afetiva, porque Supernatural é, tipo, uma das minhas séries preferidas da vida inteira, então meio que criou esse vínculo automático. E acho que você... Conforme você vai percebendo que o Toninho, na verdade, ele é um cagão também, ele morre de medo das coisas, ele tá, tipo, fazendo a missão dele, mas ele tá assim, tipo, caralho, eu vou morrer, Deus me... Sabe, rezando três Ave Maria e pensando, meu Deus do céu, se eu morrer aqui agora... O Toninho sou eu, sabe? O Toninho sou eu, que é essa pessoa paranoica, em pânico que eu tô fazendo as coisas, mas vai lá e faz, né? É, e acho que pra mim isso foi muito importante, assim, porque quando você cria esse vínculo de humanidade com o Toninho, fica mais fácil você criar esse vínculo de humanidade com a Josefa também. Porque ele é tão puramente humano que você, tipo, você consegue perceber os pontos de vista dele, você consegue concordar e discordar dele, você começa a ter esse interesse pela Josefa também. Porque senão eu acho que por mais interessante que ela fosse, e por melhor que fosse a apresentação dela, ia ficar informação demais, sabe? Você, tipo, não ia ter... Pelo menos pra mim, assim, eu não ia ter esse interesse de saber quem ela é e saber que papel que ela vai desempenhar nisso tudo e por que que ela é do jeito que ela é se eu tivesse uma apresentação épica dela, sabe? Sim. Se eu tivesse uma apresentação dela e não só ela chegando do jeito que ela chega.
Entendi, tipo, não podia ter dois mistérios, né? A gente já tem que saber tudo do Toninho, porque ia ficar o mistério, ia ficar na Josefa, né? Então...
É, e que tem tudo a ver com o final, né? Tipo, no final é totalmente justificado você não saber nada sobre ela,
sim,
né? É, faz parte da graça do negócio.
E também faz parte da própria história sendo construída, né? Porque a gente não parte dela, a gente parte do Toninho. Então, ele encontrar em determinado momento e a história começar, faz sentido.
Sim.
E sem falar que eu também não sei se o título, por ser o Alto da Maga Josefa, não faz sentido, porque é a história dela sendo contada, né? Mas a parte que a gente sabe. E a hora que você chega no final, parece que você conhece ela por tudo. E, na verdade, óbvio que não, né? Mas assim, a sensação que dá é essa, né? Porque tudo encaixa dentro do que foi apresentado. Então, eu não sei. Eu tinha até esquecido que a Maga Josefa era a protagonista, pra falar a verdade. A hora que ela apareceu, eu falei, ah!
Mas eu acho que eles dividem, né? Eu acho que eles dividem bem.
Sim,
né?
Dividem
acho que até
bem.
Nos...
É, eles começam a dividir mais
depende,
pra frente,
gente,
né?
60-40, porque ela quer.
É verdade.
Não, mas eu tô falando, por exemplo, nos causos, se você for ver, eles meio que revezam, né? Quem que é crucial pra fazer, né? Tipo, o primeiro é o Toninho, porque precisa de do exorcismo. Aí o segundo, depois é ela, porque é ela que sabe como lidar com a vampira. E aí depois, sabe? Tipo, então eles vão meio que, parece que meio que revezando, né? Tipo, uma hora ela salva a vida dele, outra hora ele salva a vida dela, né? Então, tipo, vai que meio que... Né? Você não tem, assim, alguém que é o poderosão e o outro tá só na, né, tipo, na onda, só, né? Só surfando junto, né? Eu acho que até que eles dividem bem o protagonismo durante a obra toda, depois.
Sim.
Né, quando estabelece a parceria e tudo. Apesar que, assim, Josefa, assim, com toda certeza, é muito mais poderosa do que ele, sabe? Mas, assim, em níveis absurdos.
É muito eu engraçado, acho... né? No começo que ele... Ai, você pode se associar a mim. Aí ela... Ah, tá. Tipo, é? Sabe de nada, não sei. Porque eu super preciso de você, né?
Mas eu nem sei se é por causa da personagem ser, né? Talvez a protagonista, no sentido que é o nome dela que tá na capa do livro. Mas uma coisa que eu notei enquanto eu tava lendo, que eu também não sei se foi proposital ou não, mas todas as personagens femininas, elas são muito poderosas nessa obra, sabe?
Uhum.
A Josefa, uhum, é muito poderosa.
Sim.
Aquela senhora que ela se considera como tia dele, né? Porque, uhum, veio também de uma família de caçadores, e aí conhece ele desde criança, que ela é tapioca. Ah, eu não gosto de tapioca, pra você tem duas, sabe?
É verdade.
Foda-se, come essa merda. Eu enxerguei a minha foto daquela mulher.
E ele ata bom e come triste.
É, porque, né, é isso. Então, assim, todas as personagens que são mulheres, elas são muito poderosas, assim. Não o suficiente, é claro, pra não ter importância os personagens masculinos, mas elas são muito mais fortes do que eles. Né? E no geral são muito mais fortes do que o Toninho também, o que é muito engraçado, se você for parar a pensar, né?
Começa no próprio prólogo, assim, né? A mãe, ela meio... Eu não lembro agora, assim, li há muito tempo, li de novo depois, recentemente, mas é, a mãe meio que dá um, tipo, dá um fora, assim, no pai, né? Não lembro, mas eu lembro que eu ria muito também, de imaginar, tipo, a mãe mó porreta, assim, é, e o pai que é, tipo, você imagina, né? Mó sertanejão bronco, assim, e ele, tipo, ah, tá bom...
Né? Ela salva o dia, né? Porque ela mata um monstro incrível, que eles estavam morrendo de medo os dois, ela vai lá e mata, e é um barbeiro.
Isso.
Ela fala, ai, pelo amor de Deus,
isso,
que vergonha,
isso,
sabe?
Verdade, era isso. Sim. Era isso que eu tava, nisso que eu tava pensando, verdade.
Essa cena,
é, então assim, começa nesse nível. E até as inimigas, né? Os seres sobrenaturais que são fêmeas ou mulheres, enfim, são identificados como seres do gênero feminino, elas também costumam ser mais fortes, né? E mais resistentes.
Sim.
Do que os outros.
A vampira,
assim,
né?
Uhum, o que é bem interessante, né? Eu particularmente olhei e falei, olha só. Girl power, feminismo nas letras, né? Discreto, estou te mostrando, não preciso te explicar, você vai entender ao longo da vida. Né? Eu achei bem, bem legal. Agora, a interatividade dos dois é incrível, cara. Assim, e que bom humor, né?
Nossa, como... puta, que baita química, né?
É, e funciona o fato dela ser bem mal-humorada e ele ser todo atrapalhado, né? Funciona bem.
Muito bom.
E que, de novo, eu acho que resgata essa coisa meio cinematográfica. Sim. Das coisas, né?
Nossa.
Sabe, era um filme tão perfeito, é um trope tão perfeito, sabe? Um clichê tão... bem executado, porque às vezes eu acho que a gente, eu, tipo, eu já vi muito isso, eu já vi esse truque do tipo do mal-humorado com uma pessoa, não sei o que, sabe, tipo, de colocar essa dupla de pessoas tão diferentes, que às vezes tem pessoas que não conseguem fazer isso funcionar no texto, que eu acho que é uma coisa que funciona muito bem imageticamente, mas às vezes no texto fica meio zoado, e a Paola, eu tava assim, eu senti que eu estava assistindo o que eu tava lendo, assim, sabe aquele meme do iCarly, do tipo, é uma TV na sua mente? Foi muito isso, eu tava muito assistindo acontecer.
Ela é a mais, sei lá, tipo, desbocada, e ele é o cara que é, parece que é um pouco mais preocupado, né? E ela é a porra louca que fala assim, ah, foda-se, porque eu já tenho, tipo, 3 mil anos aqui, e não é você agora que vai me ensinar
meu
isso aqui.
Meu marido tem dois empregos.
Então, sabe, eles funcionavam muito no sistema de peso e contrapeso, né? Tipo, aonde um puxava, o outro cedia, né? Onde o outro puxava, ela cedia, e ela tinha, a gente já sabia tudo sobre ele, não sabia nada sobre ela, né? Ele quer ajudar, de uma certa forma, ela quer ajudar, né, as pessoas de modo geral, mas quem que se preocupa mesmo é ele, né? Então, sabe, eu acho que funciona muito bem essa dinâmica com essa coisa bem de, né, onde falta alguma coisa em mim, você completa.
Sim.
É. E que puta que pariu, que bom que não me desbocou pro romance. Falei,
nossa,
caralho, até que enfim, um homem e uma mulher juntos e não se beijaram. Puta que pariu, não é tão difícil, gente.
Vitória, porém, preciso dizer que shippei. Desculpa, gente, eu shippo tudo
parte,
que se mexe. Então, como era o que tinha mais próximo ali, eu pensei, vamos estar shippando. senti bem. Não nego, não me arrependo.
E não recomendo, ou recomendo, mas enfim. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vê só, a gente não comentou, mas já que aqui spoilers é liberado, então vamos entrar na zona de desconforto mundial. Eu achei incrível o fato da maga ser um ser amaldiçoado. Quase digno de ser caçado também. Quanto tempo demorou pra vocês conseguirem confiar nela?
Putz, pra mim é difícil, porque...
Eu não sei, eu não suspeitei dela... É, eu não sabia o que ela tava fazendo, mas eu não suspeitei dela em momento nenhum.
Não que ela fosse um ser mau, não é isso, mas... Porque tem toda a questão, né? Ah, ela é um ser místico porque ela é filha de uma humana com sete peles. Caramba, a mulher é filha do capiroto. Tá ligado? Não é qualquer ser místico, né? Ela é meio demônio, vamos dizer assim. E aí, todo esse lance dela de misticismo, e aí, conforme ela vai, né, evoluindo, ela vai falando que ela não pode contar o segredo dela e tudo mais, eu não temi que ela fosse prejudicar ele de maneira alguma, assim. Mas eu achei que em determinado momento, talvez pudesse acontecer algum caos ali onde ele ficaria em risco. Sabe, a vida dele ficaria em risco. E aí talvez a gente poderia falar, olha, né, puxa vida, eu não deveria ter confiado tanto nela assim, sabe, alguma coisa assim. E nisso me surpreendeu, né, porque é exatamente o contrário que acontece. Diferente das obras, assim, que normalmente a gente vê que tem essa dualidade entre a pessoa que é ruim, né, o ser das trevas. Não é isso que rola, né, é outra coisa, eu achei bem surpreendente. Apesar de que em alguns casos, só de bater o olho eu falava assim, ah, a criatura é essa, sabe, tipo, né. E aí eles davam voltas e voltas e eu, gente... O que vocês estão fazendo, sabe? Presta atenção.
Então, eu não sei. Eu acho que eu não suspeitei, porque, assim, eu não sabia qual que era o esquema exatamente dela, mas pra mim veio muito na minha cabeça o Constantine, sabe?
Ah, quando sim.
Ela começou a falar as coisas.
Sim.
Né? Então parecia muito assim, que ela falou assim, ah, sou amaldiçoado, você acha que vai fazer, acontecer comigo, né? Logo no primeiro exorcismo, né? E aí, tipo, eu olhei assim, tipo assim, ela falou, não quero ir pra lá. E aí eu falei, ah, nega, você tá tentando comprar uma entrada no céu, entendeu? Você tá,
sim,
né?
Sim.
Só que, assim, só que não fazia ideia de como. Tanto que quando ela começou a colecionar as coisas, eu achei que era só um, sei lá, um xiste, alguma coisa que a Paola tinha criado pra dar um pouquinho mais de dinamismo pra ela, né? Afinal, ela tinha aquela bolsa gigantesca,
ai,
né? Normal,
que
ela queria colecionar um monte de coisa.
A bolsinha da Anônimos lá, compulsivos.
É, não sei. Às vezes, sei lá, né? Tipo, algum, né? Era algum trejeito que quis colocar pra dar um charminho pro personagem. Eu fui totalmente surpreendido pra que servia todos aqueles itens. Mas desde o início, quando eu olhei assim, quando ela falou sobre o demônio lá, que era o primo, o irmão dela, não sei lá, que foi pra lá, que ela falou disso de medo pra lá, eu falei, ah, nega, não, você tá, mas eu achava que ela tava tentando chamar atenção, né, tipo, de Deus, ou pra ir pro purgatório, alguma coisa, mas eu não sabia, já que ela, tipo, já tinha todo um esquema já armado, tá ligado? Isso foi pego muito de surpresa nisso.
É, eu não fui muito pego de surpresa, mas o que eu achei engraçado é que você falou esse negócio de confiar nela, eu confiei meio que desde o começo, assim, mas eu tava muito esperando a hora que ela ia não virar a casaca exatamente, mas assim, que ela ia meter um louco, porque tipo, no final das contas, se ela não se salvar, ninguém vai salvar ela, sabe? E eu fiquei esperando o momento em que ela ia acabar, tipo... Porque eu fiquei pensando, né, essa coisa toda da colecionar os itens, etc. Eu pensei, eu acho que vai chegar no final, ela vai acabar vendendo o Toninho no lugar dela, bicho. Vai ter alguma...
Não, daí a gente ia botar fogo em tudo. Aí eu ia botar fogo em tudo.
Não, porque eu fiquei pensando assim, ela não ia querer dar junto com ele por nenhum motivo. Alguma coisa essa mulher tá querendo. Tipo, ninguém faz bondade de graça. Ela tá querendo alguma coisa. E ela tá claramente querendo alguma coisa de todos os caos que ela pega. E eu acho que ela tá querendo alguma coisa do Toninho também. Então eu fiquei, tipo, nessa confiança barra desconfiança, esperando o momento em que ela ia dar um loucão, cara, você é muito bacana, mas assim, eu gosto mais da minha vida do que da sua, então beijos. E aí a minha grande surpresa no final foi quando isso não aconteceu, rolou essa reversão de coisa, que tipo, olha, ela de fato é uma pessoa bacana, que bom, Larissa.
Ah, é muito bom essa sensação, né? E quando tem aquela primeira traição, você fala, ah, não, por favor, vou botar fogo em tudo, daí pronto.
Sim,
não,
exatamente.
Era brincadeira. Pegadinha do malandro. E aliás, falando...
Faz a quadrilha,
eu
né?
Eu ia botar...
É mentira.
Eu ia botar fogo em tudo se acontecesse duas coisas, né? Uma, ela traísse o Toninho. E se acontecesse alguma coisa com a véia. Então eu quero deixar aqui a minha homenagem a esta personagem. Maravilhosa, que é véia.
Maravilhosa.
Tá vendo? Até a véia é mais forte que o Toninho, gente. A véia é mulher. Tá vendo? Tô falando. Até a mágica manda mais nesses homens.
Que é uma coisa que tava faltando, né? Você tem uma história fantástica, né? Tipo, um caos assim. Você tem que ter um animal, né? Tipo, você tem, sei lá, um grilo falante.
Ah, mas ele tinha que falar, né, cara? A véia... Se bem que a véia conversa com ele, né?
Tem altos diálogos com ela. Aqueles típicos, assim, clichêsaços do diálogo. Quase. Tipo de... Tá, tá bom, eu sei que você vai falar pra mim isso, tá bom, eu vou lá, sabe? Tipo, a mula não falou nada.
Basicamente, então, você tá falando que o Toninho é a princesa Disney do Nordeste e da fantasia urbana, da Paola
Branca,
Cibero.
Branca de neve.
É. Exato.
Branca de neve
de
sertão.
É filho de reis, ele tem um animal falante mágico e tem alguém que salva a bunda dele o tempo todo. É isso, ele é a princesa.
Princesa do Agreste.
Não nego nem confirmo.
Agora nos causos. Eu acho que a gente poderia aproveitar esse momento de emoção e falar assim, eu não consigo definir qual que é o meu causo favorito, assim, não sei se vocês têm algum, assim, que logo de cara vocês falam, nossa, eu gosto muito desse. Eu tava, tem alguns que eu olhei e falei, ah, não rolou muito, assim, né, tem uns que eu achei que eram muito óbvios, por exemplo, o do Golem eu achei... que ela entregou muito na cara, assim, quem que era o responsável, né? E, mas foi até bonitinho, assim, a forma como foi construída a história, até a gente descobrir o que tava rolando. Eu fiquei com um pouquinho de dó, porque eu não imaginei que tinha sido por aquele motivo. Fiquei sensibilizada pelo Sim. que levou tudo a acontecer. O da sereia, eu olhei e falei, é uma sereia? Né? Como é que vocês não desconfiaram fantasma, gente, que puxa o pé dos outros, né?
It's the call of my people.
Não, mas ela, eles tinham um bom tinham. Motivo pra não desconfiar que é uma sereia por conta de que tava em água doce, né? Tipo, não...
Ei, fez sentido.
E ela era, né? E ela já salgada, né? Tanto que eles falam, né? Tipo, não tem como, é que daí que ela foi presa, né? Tipo, ela acabou ficando presa ali, né? Mas.
Sim, sim. Dentro da história fez sentido eles não perceberem que era uma sereia, eu concordo super. Inclusive, eu gostei da justificativa que ela deu mesmo, que essa questão de, ah, soltou lá a barreira e aí quando eles prenderam, então ela ficou presa aqui e não tem pra onde empurrar ela agora, sabe? Achei bem, bem interessante. Agora, eu achei fantástico esse conto da sereia pela forma como o ser é apresentado, porque na mitologia a gente tem esse lance que a sereia, esse ser que vem e seduz, né, homens pro fundo do mar, através do canto, e ela é muito sedutora e tarará, tarará, mas assim, a gente acha que ela faz isso porque ela faz, né, tipo, é a característica do bicho fazer isso, né, e na obra da Paola, o fato dela colocar que ela é um ser que julga as pessoas, né, aí entra muito de encontro com o que o Bas estava falando no início, né? A questão da moralidade, se você é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, ela te julga e se você for ruim, ela te leva. E eu olhei e falei, olha, não é que faz sentido? Sim. É muito divertido mesmo. Aí eu não sei, qual conto que vocês gostaram assim mais?
Eu gosto muito do da vampira, que é logo no começo, né? E eu gosto muito do final, assim, do desfecho final, que não chega a ser um caos, ou pode ser, talvez, mas que eu acho o lance de ser um repente, tipo, sensacional.
É, eu acho que o último, eu acho que é desonesto a gente escolher, né? É. Eu acho que o último é o melhor, sim, sim. Né? Tipo, acho que todo mundo
acho que
concorda.
Acho que vão crescendo também de nível, né? Pelo menos pra mim, assim, acho que conforme vai avançando a confiança deles um no outro, vai avançando também o nível... Não de dificuldade, assim, dos chefões. Mas eu senti como, quase como se fosse um videogame, assim. Você vai avançando no nível de dificuldade dos chefões ali. Mas, pra mim, o que eu mais gostei também foi o da sereia. Eu achei ele fantástico. E o do dragão.
O dragão bacana dragão, também. A Domênica tava lendo, ela me vira e fala assim... É um cachorro? Assim, é.
É.
Ai,
também.
Gente, foram muitas emoções ainda, né, desse livro.
A Jana falou da vampira. Eu não gostei da vampira porque tem uma quest igualzinha no Witcher 3 desse conto.
Ele que copiou, Bas. Witcher 3 claro. Copiou do...
Claramente.
Tanto que quando começou, eu falei, caramba, sabe? Tipo, que também tem um vampiro que tá atacando só bêbados no... lá no coisa. E a mesma coisa também, Witcher, você tem que... Geralt de Rivia lá, você vai no bar, você fica bêbado pra poder atrair o bicho. A diferença só que é um homem, não é uma mulher.
Entendi, ah, não sabia.
Putz, né, tipo, tá aqui, né. Agora, eu gostei bastante do da múmia, que pra mim no início, pra mim era um lich. Fazia muito mais sentido ser um lich do que uma múmia, mas... A Domênica, depois que me chamou a atenção, não...
É do coronel?
É, que seria a avareza,
é,
né?
O cara que... isso.
É, achei legal esse lance, tipo, de fazer uma casa mal-assombrada. E a resolução, né? Porque eles estavam diante de um inimigo poderosíssimo. A maldição era quem estava atrás de ouro. E o Toninho, você vê que ele realmente é puro de coração, né? Porque a maldição não pega nele, porque ele tava pouco se fudendo pro ouro que tava lá.
Ai, Toninho.
E não pega da Josefa, porque fala assim, cara, a maldição só pega a pior, né? Tipo, não tem pessoa mais amaldiçoada do que eu. Não pode bater outra. Tipo, não é cumulativo as maldições, né? Só fica ativa a que for pior, tá ligado? Então eu já tô na merda total. Não tem como você me fuder mais. Porra, eu achei, sabe? Tipo, falei, cara, eu achei sensacional, porque... É difícil quando o pessoal coloca o inimigo muito forte, né, pra as pessoas lidarem. Por exemplo, eu odiava isso no Supernatural, sabe? Tipo, ninguém vence. Matou 15 anjos.
Não,
o
sangue é verdade.
Não conseguiu vencer. Eu, porra, mano, sério mesmo, né? Que frustrante.
Sim.
Eu também acompanhei bastante o Supernatural. Acho que até a 7ª, 8ª temporada, assim.
Queria eu ter parado ali.
Caralho, você tá ainda nisso, Larissa? Tem quantas temporadas? Já 19?
Eu tá na 13ª.
Caralho.
Eu sofro de um terrível mal de... Como é o nome disso, gente? Ai. Síndrome de Estocolmo.
Chama falta de amor. Ai. Próprio, amor. É, isso passa com...
Chama fogo no, na periquita, chama.
É. Tem vários nomes possíveis aqui.
Eu gosto bastante dessa aventura deles. Também ser uma casa mal-assombrada, né? Pô, cara, achei muito legal ver uma casa mal-assombrada no sertão. Cara.
Imagina, que demais. E o do chupacabra, cara? Assim, do chupacabra.
Nossa,
o
chupacabra Domênica ria que nem uma retardada do meu lado.
O do chupacabra é muito bom, gente. O chupacabra é maravilhoso. Só que, assim, ao mesmo tempo que ele é maravilhoso, muito The Walking Dead a resolução, né? Tipo, passa aí os negócios do bode na fuça e vai. Porque aí o bicho não vai... perceber que, né, gente? Achei super assim, ok, The Walking Dead, peguei uma referência legal aqui e segue. Só que assim, o chupacabra, a juventude de hoje não vai saber o que é ter medo de um chupacabra.
Nossa.
Porque não tem mais o Gugu pra falar pra
Nossa.
Gente que o chupacabra estava
gente,
lá
gente, dava muito medo.
E não tem mais o ET Bilu, entendeu? Então, eles nunca vão saber o que é ter
medo
de um
real,
chupacabra.
O medo real, é verdade.
Entendeu? Nunca. Nem...
Depois de Fear the
Walking
Dead, tem Fear the
Chupacabra.
Nossa,
os traumas, altos medos.
Nossa, morria de cagaço do Chupacabra, gente. Era o Chupacabra e no meu caso também o ET de Varginha, porque eu sou de Campinas, né? E tinha a história lá de que o ET de Varginha ficava aqui em Campinas. E era o Badam Palhares que tinha feito a coisa. E eu lembro que o Badam Palhares ia na mesma igreja que eu, assim, de vez em quando eu vi o Badam Palhares. E eu ficava, caralho, ele fez a coisa, necrópsia do ET. E eu ficava muito aterrorizada. E ele tá na Unicamp, o ET tá na Unicamp, sabe? Tipo... É, ninguém... Nossa, essa é verdade, essa juventude jamais saberá.
Pra mim, eu fiquei com medo do chupacabra daquele dos sinais.
Nossa, pelo amor de
né?
Deus,
tipo,
morri.
DT, alguma coisa, né? Quando aparece no Brasil, na festa
ali,
das criancinhas,
da
né?
Tipo,
caralho.
Vocês querem ver porque eu fiquei com medo do ET de Varginha, gente?
Nossa.
O bairro onde eu moro chama Varginha.
Pelo amor de Deus.
Que
não,
eu
Deus,
Deus.
Gente. Já achamos, então, o conto de terror da galera dos 30...
Isso.
É o alto do ET com a porra do chupacabra. Tá
de cara, não tem Slenderman que supere.
Por favor, né, gente? Ah, dá licença, né? Presta atenção.
Quem é Slenderman, gente?
A nossa imaginação funcionava como não sei o quê. Agora, genial, o chupacabra é o cachorro do ET.
Isso. É muito maravilhoso.
Como que a gente não associou?
Sim, acabou.
Isso é uma coisa que eu queria falar também do Dr. Mago Josefa no geral, que eu acho que o Domênico perguntou no início a respeito de ter medo. Cara... A porra da novela inteira, uma comédia, sabe?
Comédia.
É muito alto da Compadecida, sabe? Eu lembro mesmo desse caso da Terry Virginia aí, do Chupacabra, a Domênica rindo, que nem uma louca, de os homens do futuro. Que pessoa do futuro, que, dona? Esse pessoal vem do espaço ali. Você lá sabe como é que o pessoal do futuro é, tá ligado? Aquele pessoal
é
lá dos anos
bom.
3000, tá ligado? Quem disse que não é esse pessoal dos anos 3000 voltando pra
eu
cá?
Eu adoro gente mal criada em livros. Eu não gosto de gente mal criada na vida real, mas eu adoro gente mal criada em livro. E esse livro tem
é
as
ótimo.
Pessoas mais mal criadas do Nordeste brasileiro, entendeu? A galera é muito sangue nos olhos.
Se não é mal criado, é petulante, igual a Maga Josefa, né, que vira e fala pro... Nossa, essa parte também eu ri demais do caso do lobisomem, né? Eu sou pansexual, se quiser eu te mando um folheto. Pan o quê?
Panfleto!
Panfleto.
É o melhor.
Cara, como assim, cara? Mago José é pansexual. Tipo, naquela época que se passa o culto,
ele até fala,
acho que
é
esse termo ainda,
futuro.
Que é 1950, 60.
Incrível. Inclusive, esse conto do lobo, nós temos um crossover.
Sim!
Aí eu achei incrível, porque estava eu lá lendo. Ah, então, porque aqui nós temos... Porque eu namorei um vampiro, e eu... Josefa, sua safada.
Não, lobisomem, lobisomem.
Né? Pensei, julguei, e vamos lá. Aí ela virou Tito, aí eu falei... Ah! Lobo de rua, sabe eu?
Sim. Olha, olha, é o Dummyverse.
Olha a editora Dame Blunt. É, Dame Blunt causando crossovers entre escritoras brasileiras fodas, não é mesmo, Janaína? Como foi a experiência de encontrar o Tito lá no Nordeste brasileiro, Jana?
É assim, a gente... Como eu falei, né? Quando a Paula escreveu essa história, a gente... Ela não tinha... Nem eu tava na Dame Blunt ainda, se eu não me engano. É, não, com certeza não. É, eu tinha já o Lobo escrito e publicado na Amazon, mas acho que talvez eu nem tinha a versão impressa ainda, independente, que eu fiz. É, e aí ela falou de lobisomem, e eu falei assim, Jana, eu vou colocar o Tito, tudo bem? Aí eu falei, nossa, super tudo bem, assim, tipo, putz, vai ser muito legal, assim, adoraria pensar que eles se encontraram. Ah, então beleza, daí ela colocou. E aí acabou ficando, daí eu entrei na Dummy, e aí no processo seletivo seguinte... Ela tentou e passou. Aí eu falei, cara, que louco, vai ficar dentro do mesmo... Da mesma editora, tal, tal, tal. Então, assim, foi proposital, obviamente, né, ele estar no livro. Mas não necessariamente... Assim, a gente não tinha ideia quando a gente escreveu que ia ser uma... Que ia dividir a editora e tudo mais. E, inclusive, assim, a gente tem um pseudo-outline do conto de quando eles se encontraram, assim, de quando eles se conheceram. Então pode ser aí que algum dia...
Nossa!
Isso sai, a gente não sabe, a gente tem, assim, meio que bem trabalhado.
Ah, faz favor, né?
Vamos ver.
Olha saindo aí um conto escrito a quatro mãos, porque o pessoal, acho que daqui do fantasismo aqui brasileiro,
sim,
gosta dessas gostamos. Coisas, né, de escrever a mais de uma pessoa junto, né?
Ah, faz favor, queremos. Né, tem que sair, né? O que é isso? A gente tem aqui a ideia e...
Hashtag providencia.
É. A gente tem aqui a ideia, mas eu não sei se a gente vai fazer. O que é isso, Janaína? Presta atenção no que você tá falando.
joguei a ideia e saí correndo.
É, por favor, agora você pega a ideia de volta e vai lança isso daí, caramba. Entendeu? Oh.
Ela vai jogar essa ideia na sua cara.
Cara, pode jogar, joga, a gente joga, que eu tinha.
Não, vamos fazer sim. A gente tem. E agora, ainda que saiu agora o alto, a gente tá com mais empolgação ainda.
Ah, isso super a favor. Eu achei bem legal, assim. E assim, eu imaginei que não tinha sido proposital nem nada, mas eu achei super bacana, sabe? E é legal mesmo pra quem já leu o outro livro, né? Conseguir fazer esse link direto. Porque eu falei, será?
Sim, a gente
eu
sempre
falei, não,
recebe.
Não é. Aí eu falei, não é. Aí eu, é sim. E inclusive.
Sim,
né,
o pessoal vem falar, é muito legal.
A forma como ela coloca é muito respeitosa com a história que você escreveu. E no final, se eu não me engano, esse é o último caso.
É o último antes do grande finale.
É, então. E aí, automaticamente, existe toda uma questão de moralidade, né? Dela tentando salvar o lobisomem, justamente por causa dessa questão de respeito que ela tem, né? Pelo passado dela e tudo. E eu achei incrível, assim. Isso eu achei bacana, mas a parte que eu achei mais incrível é o Toninho olhando e falando, a gente não ficou pro enterro porque isso feriu a Josefa. Então, automaticamente,
sim,
isso humaniza a personagem, né? Porque ele passa realmente a ver ela de uma forma bem, bem humana. No sentido de ter empatia de verdade por você, então eu vou te proteger disso. E a partir dali já vem pro final, porque, inclusive, a Paula, ela coloca isso em toda a obra, assim, eu percebo, sabe? Desde o momento que ele conhece ela, a personagem ela vai passando por um processo de humanização mesmo, né? A gente vai aprendendo a confiar conforme ele vai confiando e ela vai se mostrando confiável. E a gente vai criando essa proximidade pelo jeito que ela é. E, enfim, esse jeito turrão, esse jeito óbvio, né? Esse jeito irônico dela vai criando uma certa empatia e muitos risos por quem também é adepto dessa prática. Então é bem legal, porque no final a gente olha e realmente a gente passa a observar ela, ver ela como uma pessoa, né? Como um ser humano, apesar dela não ser um ser humano, né? Um mortal. A gente vai passando por todo esse processo e eu achei muito legal, assim, esse ser o ponto final, que é ela, de ela estar julgando, né? Ou tentando ajudar uma criatura que também não tem culpa da sua própria maldição. Não escolheu ser lobisomem. Ele foi, né, escolhido. Enfim, aconteceu. Então é bem legal, assim, a ordem dos contos, a ordem das histórias, né, dos causos, pra chegar nisso no final, sabe?
Então, falando no final, vocês querem... A gente acabou citando rapidinho, vocês querem comentar mais sobre o final?
É maravilhoso. Infelizmente, acho top. Não, e assim, o final, é também informações dos bastidores, né? O final, ele foi... O repente final, ele foi modificado com base no feedback da Soraya. É, que foi muito, muito certeira e muito carinhosa, assim, pra falar pra Paola que tinha... Que é um pouco contra a tradição do cordel, do... Eu não sei exatamente, não vou saber explicar. A Soraya saberia melhor. E aí a Paola, assim, tipo, challenge accepted. Sentou e escreveu outro, sabe? Eu falei, puta merda, vá, merda. Já tinha um que era mó bom, só que tinha aí seus problemas e tudo mais. E aí ela foi lá e fez o outro, que, tipo, é genial.
O maior comentário sobre o final é que, tipo, foi... O momento em que eu fiquei real com medo de dar merda. E acho que foi o momento onde eu conectei todas as referências que eu tive ao longo do livro, assim. Porque pra mim, ao mesmo tempo, ele foi uma mistura de referências. Ele me lembrou confronto de, tipo, Sam e Dean com o diabo. Ele me lembrou com o momento Alto da Compadecida, quando eles estão, tipo, lá no julgamento final. Ele me lembrou Constantine e a sua barganha com Deus. Ele me lembrou tantas coisas. Todas as referências diziam pra mim que, tipo, é óbvio que vai dar certo. E exatamente por isso eu tava assim, caralho, vai dar muita merda, essa filha da puta vai pro inferno.
Ó, mulher de pouca fé.
Que pariu. Eu comecei a ficar muito tensa. Mulher de pouca fé, né? E foi muito doido porque, tipo, novamente, foi ao mesmo tempo super esperado e muito surpreendente. Porque acho que eu fiquei até o final, assim, com aquele pânico de dar tudo errado, sabe?
Não cheguei a ficar com... Eu não sei, eu não cheguei a ficar, porque pra mim eu olhei e falei, cara, não é possível a gente ter acompanhado essa história até aqui pra agora a Josefa não ganhar. Eu gostei da forma como foi feito, Deus vence o diabo no repente.
Sim.
Pela forma que ele coloca, assim, olha, você foi cantando todas as mazelas do povo e achou que o ódio Sim. deles, né, tipo, a revolta deles, a indignação deles ia ser mais forte. Né, do que a esperança, do que a coisa, sabe? Nossa. E aí eu gostei, sabe, dessa mensagem final, assim, na hora de me passar. Não, cara, tipo, o ódio não irá vencer.
Fica a dica.
É muito bom pros momentos de hoje. Ai, que bom que...
Mas não importa, a vida continua, então não, o ódio não vai vencer.
Sim.
Okay. Independente do que aconteceu.
Apenas uma coincidência.
Estamos falando do futuro para referenciar o passado.
Como é que estão, gente, que a gente tá tentando doutrinar?
Eu gostei dessa mensagem final, sabe? Eu gostei do fato de falar assim, eles continuaram a vida deles, a jornada deles combatendo, e, gente, isso a gente não precisa saber, sabe? Tipo, só continuaram, né? Eu achei legal, sabe? Assim, olha, segue, de uma certa forma, encerrou a história dos dois, deixa uma possibilidade pra Paola, se quiser, reviver eles, mas eu gostaria que, se aparecesse de novo Toninho e Josefa, fosse, sei lá, numa referência a uma outra coisa, né, sei lá, um pessoal precisa muito de uma ajuda num outro conto, alguma coisa, e vão pedir conselhos pra eles, sabe? Mas que a história dos dois, mesmo, de protagonismo dos dois, por mim, gente, tá ótimo, acaba aí, sabe? A mulher venceu o capeta, tá ligado? Tipo, aprenda com o Supernatural. Venceu o diabo, você não tem que ficar inventando novos personagens mais difíceis, tá ligado? Já foi o master.
Então, e assim, eu achei legal a forma
eu acho legal que tenha acabado por aí mesmo a história deles.
Que ela prepara o terreno, né? Porque eles não continuam apenas porque eles têm uma ótima interatividade e desejo de serem melhores. Eles continuam porque eles precisam continuar, né? Tem isso. Ele fala pra ela, olha, porque ela fala, estou salva. E Deus fala, então, não é bem assim que funciona, né, amiga? É assim, ó, você tem que merecer agora. Então é isso, entendeu? Não é bem por aí. E aí o único jeito dela não cair em tentação... Cara, é trabalhando, sabe? É ficar na luta, né? Só tem um jeito de você vencer o mal, que é ocupar sua cabeça com outras coisas. Então, eu acho legal isso, mas pra mim, assim, o fantástico é, de novo, né? Aquela coisa incrível de Deus olhando pro diabo, o diabo olhando pra Deus, falando assim, então vamos decidir aqui os dois agora, sabe? Eu achei isso muito yes! Agora vai! E aí no final a cena dos dois olhando um pra cara do outro com aquela cara de eita, e agora? Agora a gente não sabe, agora a gente olha, sabe? O que também dá uma sensação muito, né? É, deve ser assim que vocês ficam fazendo com a gente também, sabe? E agora? Agora nada, né? Sabe? Não é um xadrez onde eles controlam, né? Mas ao mesmo tempo assim, é, então. Tá lá os nossos Sim. pets, vamos ver até onde eles conseguem, sabe? Eu achei bem, bem legal, assim. Eu gostei bastante da cena final mesmo, que é os dois na casa, observando os dois indo embora, sabe? Eu achei bem... Eu achei, no mínimo, fofinho, pra dizer a verdade, assim. Foi esse sentimento que me deu, assim. Foi de fofice.
É muito doce o fim. Eu acho muito lindinho.
O cara mais underground que eu conheço é o Diabo, que no inferno toca cover das canções celestiais, com sua banda formada só por anjos decaídos. A plateia pega fogo quando rolam os festivais.
Obviamente tem muito mais coisas pra falar dessa maravilhosa novela, O Outro Maga Josefa. Fiquei muito feliz de ter escolhido ela pra fazer, que eu marquei a gravação e marquei com as pessoas antes de ler.
Olha, tamanha confiança.
É, foi tão recomendada pela Jana, né? Pela Soraya, pela Clara Madrigano, tudo mais, tava falando tanto. Tava super assim, a gente tá aqui, no Covil também tá com uma política de trazer mais autores nacionais. E aí eu marquei a gravação antes e falei assim, olha, tá marcado, vai com o pessoal tal, já era, e a gente vai, vou gravar, nem li.
Aliás, foi a agendamento de podcast mais certeiro, né, da história.
Foi.
Pode ser dia tal, hora tal, sim. Todo mundo, sim, sim, sim.
Nossa, sim.
Nossa, nunca foi tão nice. Fácil. É assim, até agora, de chegar pra gravar, eu falei, vai acontecer alguma merda. Nunca foi tão fácil marcar uma gravação. Queria agradecer demais vocês por terem feito tudo isso dar certo aqui comigo hoje. Então, gostaria de deixar pra vocês um pouco a palavra agora, pra poder falar sobre os seus projetos, fazer as suas divulgações, seus podcasts, seus live, blog, livro, caralho, a quatro que tem. Então eu queria começar a agradecer, então, na minha amiga Jana Bianchi, que eu espero muito em breve vê-la novamente.
Sim.
Muito obrigado por ter vindo aqui hoje.
Eu que agradeço o convite. E sobre os meus projetos, gente, eu tô nessa bagunça de vários projetos aí. Eu sou co-hostess lá do Curta Ficção, né, que é um podcast sobre escrita e mercado literário, que agora tem um spin-off, que é o Pavio Curto, em que a gente fica pistolando sobre o mercado literário e tretas literárias. Tem também o Entre Ficções, né, que é o podcast do Marvin com contos audiodramatizados e a entrevista com os autores. Eu sou também co-hostess lá do Desafio Ex Machina, que é o podcast lá com a Jota, que a gente tá criando, terminando agora, a gente acabou de fazer o último episódio que vai ser veiculado em breve, uma história ao vivo. Eu sou também editora da revista Mafagafo, então pra quem curtiu o Alto da Maga, no quesito brasilidade, contos que se passam no Brasil, que tem essas ambientações meio inusitadas, eu faço aqui um jabá da Mafagafa, porque a gente tem contos nas duas edições, quase todos os contos são ambientados no Brasil ou em cenários secundários, mas inspirados no Brasil. Então, por exemplo, agora nessa edição a gente tem um conto num armarinho em São Paulo, a gente tem um conto que se passa na Amazônia, um outro conto que se passa em Brasília dos anos 70... Então, 80, na verdade, tem para todos os gostos. Além disso, também eu queria deixar um jabazinho aqui que em janeiro, no dia 1º de janeiro, vai voltar o Tempos Fantásticos, que é um projeto do qual eu tenho muito orgulho de participar, que é um jornal satírico que veicula notícias e colunas de todas as linhas temporais, de todas as dimensões e linhas temporais. Pra quem não conhece, o site lá é www.temposfantásticos.com.br e todas as edições dos dois primeiros anos do projeto, então 24 edições, né, mensais, estão disponíveis para download gratuito o PDF. Então quem não conhece pode conhecer, quem já conhece só leu algumas edições pode ler todas as outras. Eu tô sempre pelo Twitter, arroba janapbianchi, com CH aí no final. E as minhas outras redes e os links pra ir todos esses projetos estão lá no meu site, que é janabianchi.com.br.
E no Instagram tem a paçoca e a pipoca, que é muito importante de dizer.
Sim! Verdade, verdade, verdade. É que o meu Instagram, eu
melhor parte desse jabá.
Na verdade, o meu Instagram eu nem considero que é meu, justamente porque é da pipoca e da paçoca, entendeu? Já chegou ao cúmulo de eu não postar histórias da paçoca, as pessoas irem me cobrar. Me mandarem mensagem, viu? Cadê as histórias da paçoca?
Ah lá, Domênica, eu falei pra não ficar
não, e pior que
porrinhando a Jana.
Não foi a Domênica. Mas então, tem o meu Instagram também, que é o mesmo arroba lá do Twitter, é Jana P. Bianchi. Lá eu falo menos de literatura, às vezes eu falo também. Mas eu falo bastante de dogs e tem muitos throwback Thursdays da paçoca nenê.
Sim.
Enfiada debaixo da cadeira. Sim. Então, se vocês quiserem um pouquinho de alegria, podem passar lá,
que
eu garanto.
Que conheçam, né? Amor, energia boa, coisas fofinhas, né, gente? É isso. Vamos vencer o ódio, né? Então,
sim.
É isso aí.
Muito bem. Também queria agradecer demais a senhorita Larissa Siriani por ter vindo aqui participar com a gente, mesmo com todos os seus problemas internísticos.
internetísticos. Obrigada a vocês por terem me convidado, me receberem aqui de novo, né? A última vez que eu estive aqui, acho que foi pra gravar o Westworld, não foi?
Acho Nossa, que foi. É verdade. Acho que a última vez que eu vim também, já. Não foi no mesmo, mas eu também fui pra gravar o Westworld.
Olha aí. Que aí era convite de última hora, o Basso só me convida pra tapar buraco. Tô brincando.
Pelo menos eu convido você pro seu podcast.
Gente,
né?
Eu não posso participar de nenhum podcast sem colocar um pouquinho de drama, tá? No meu contrato. É, então, gente, obrigada por vocês me receberem de novo. Quem quiser acompanhar as doideiras que eu faço nos mundos dos podcasts, eu tô no Quarta Parede, que é hosteado também pelo podcast Adelas, que é a iniciativa desses dois
maravilhosos
chamados Domênica Basso e Rodrigo Mendes.
Como é que é o chip?
Ai, misericórdia, por quê? Por quê?
Na verdade, é Bacênica. E aí eu só...
acho fofo, acho fofo.
Praticamente uma raça de cachorro.
Tá perdoado
Bacênica.
Agora.
Bacênica, eu gosto.
Acho, e de Maria.
Acho válido.
Bacênica. Tem Bacênica ou Damasso também. Tem várias opções, vocês podem escolher.
Damasso, acho muito bom.
Damasso é ótimo, Damasso parece fita.
Parece.
Pode usar as duas coisas também, Damasso ou Bacênica.
Damasso ou Bacênica.
Muito bem, então, gente, eu tô lá no Quarta Parede, onde a gente analisa personagens da literatura e agora de filmes também. Então, quem quiser conhecer, estamos no site do podcast Adelas e também em várias outras plataformas. Só jogar lá Quarta Parede Podcast que vocês acham a gente. Eu escrevo livros, então se vocês quiserem conhecer o meu trabalho como escritora, com vários gêneros diferentes, porque eu não paro quieta, né? Não sai o cu. Vocês podem conhecer meu trabalho através do meu site, que é o larissaciriane.com.br. Eu também tô no YouTube, no youtube.com/larissaciriane. Em todas as outras redes sociais, como Larissa Ciriane também, falando bosta.
E você
24
tem padrinho.
Horas por dia.
A padrinha é Larissa. O padrinho dela é legal.
E é verdade, eu tenho padrinho. Minha padrinha, hein, gente. Eu mando um newsletter pra todo mundo duas vezes por semana. Todos os meus padrinhos recebem pelo menos duas newsletters por semana. Tem espiada nas coisas que eu tô escrevendo, tem amor, tem cartinha, tem um monte de coisa legal. E a minha campanha tá, felizmente, me ajudando muito a sobreviver de várias maneiras esse ano. Então, se vocês quiserem fazer este ato de caridade, de dar um realzinho ali pra me ajudar a continuar produzindo, é só me procurar lá no padrinho.com.br/larissaciriane.
Por último aqui também, quero agradecer demais a presença da Domênica Mendes. E... por favor, faça
Nossa.
Todos os seus 30 mil jabares de coisas que
jabares,
que
eu não vou falar... Eu tenho uma jurada, né? Que tá no projeto das amigas. E aí, o que eu vou falar dos meus, não é verdade? Vamos lá, a lista. Número 1, tô brincando. Vou deixar a indicação do Perdidos na Estante, que é outro podcast aqui da Casa Leitor Cabuloso. Então, esse é um podcast também de literatura, mas ele é mais focado em adaptações literárias. A gente também tem um cuidado ali todo especial de divulgar obras de escritores brasileiros. A partir dessa iniciativa maravilhosa que o Sr. Basso, aqui presente e apresentador do Covil de Livros, criou. E aí eu falei, vamos lá então. E aí pega na minha mão e vamos. Desce a montanha feliz da divulgação de novos autores e novas autoras brasileiras. Também tem o podcast delas, que a Lari já falou. Que é essa iniciativa também que a gente cuida, que é voltada para que mulheres tenham seus próprios programas de podcast publicados sem custo nenhum. Então, se você é mulher ou se você conhece alguma mulher que quer ter o seu programa ou um episódio aleatório, enfim, quer vivenciar a experiência de ser uma pessoa, né, que se identifica com o gênero feminino, a ter os seus programas publicados em um ambiente seguro, um ambiente tranquilo, um ambiente que não vai ter machismo, misoginia, não vai ter racismo, não vai ter gordofobia, enfim, um ambiente construído com muito carinho, muito cuidado, conversa com a gente, manda um e-mail lá pro contato@podcastadelas.com.br. Que a gente vai fazer o possível para tornar que esse episódio seja viável, seja publicado e seja divulgado. E também aproveitando para falar de padrinho, também temos lá o padrinho do Perdidos na Estante, que é a forma que a gente encontrou de manter o podcast funcionando e também para dar uma parte de suporte para pagar o servidor do leitor, né, que concede aí o espaço para vários programas existirem, além também de termos resenhas e parcerias e tudo mais. No mais é isso, é sempre um prazer estar aqui no Covil de Livros, falando sério agora, é sempre muito bom, e eu fico feliz quando eu posso vir para cá para falar de livro também, e não só de Westworld ou Game of Thrones e tudo mais, se bem que ano que vem estaremos à loucura de Game of Thrones, espero, Uhul.
Uhul.
E é isso aí, então. Uhul. A animação do casal. Yay! Yeah. Precisa fazer esse Game of Thrones.
Não, e obrigado também por ter feito a citação obrigatória de Game of Thrones, que tem que ter em todos os episódios do Covil. Tipo, tava...
É, o mínimo que se espera de quem vive com você, né? Por favor.
Tava chegando no fim.
Faz parte do... das obrigações conjugais, falar de Game of Thrones aqui. E também, gente, aproveitem, né? Já que ninguém falou nada, apesar de já termos errado o nome aí da Paola no início, né, Basso?
Desculpa, o pessoal sabe também que existe uma tradição do Covil de errar nomes, então tem que... Eu até sei, até, às vezes, sabe? Mas tem que errar alguma coisa, sabe?
Tem que honrar.
Então...
Aí,
o nome mais errado é o quê? É que o
pé em cabeça.
Então é isso, né? Publica aí, Hotfuzz, é isso aí, gente. A gente se vê por aí, lá no Perdidos. Um beijo e obrigada pela companhia.
E você que tá escutando nosso programa, talvez por um agregador, alguma coisa assim, saiba que nós estamos no site do Leitor Cabuloso. Você pode encontrar também os outros programas do Covil de Livros lá no site leitorcabuloso.com.br, assim como outros programas, outros episódios de podcast e resenhas e tudo mais. Por acaso, se você tá vendo já pelo site, mas não assina o feed, você, por favor, assina o feed. Isso é muito importante pra gente poder saber que tem uma ideia de qual que é o nosso público e também pra você ficar recebendo todos os nossos episódios sem atraso, né, quando a gente publica. Então, por favor, assine o feed, curta a página do Leitor Cabuloso nas redes sociais, siga no Twitter, no Instagram, né, e não perca a gente de vista em qualquer uma das plataformas. E a gente se vê daqui a 15 dias.
Difícil vir pro Covil de Livros, velho. É difícil. Quanto mais perto você fica da pessoa, mais difícil você participar com ela de gravação.
Eu ia falar, mora na casa da pessoa, não vai conseguir. Né? Tá
uma pergunta quantas participações.
Você terminou de ler o livro? Não, então. Então não vai gravar. É assim, entendeu?
É.
Então, vai gravar e
pergunta quantas participações eu tenho no Perdidos na Estante, tá ligado? Tipo,
Lá,
eu sei que ela tá reclamando aí.
Lá, não sei do que você tá falando.